concluídas as exposições, e antes de passar à sessão de perguntas, eu me permito fazer um breve comentário, assim, estimulado por três excelentes exposições, tão brilhantes, tão esclarecidas, e digo isso não somente como diplomata, mas digo também como professor universitário da área de Ciência Política e Relações Internacionais. Gostaria somente de trazer um ângulo da questão, na minha condição de professor de Ciência Política e Relações Internacionais, que é o ângulo que nós estamos tratando, como se depreende, mas eu gostaria de enfatizar, com um tema central da política internacional. Eu acho que é muito importante, porque muitas vezes no Brasil, até pela nossa própria dimensão, nós perdemos um pouco desse foco da política internacional. Eu acho que é muito importante que isso se trate de um grande e duradouro tema das próximas décadas da política internacional. E ao falar isso, quando a gente trata de um tema de política internacional, nós costumamos no Itamaraty sempre procurar dizer qual é a questão de fundo do problema internacional. Eu acho que aqui tem uma questão de fundo muito importante, que nós podemos dizer, no meu modo de entender, uma raiz das coisas mesmo, que você tem dois grandes tipos de enfoque num problema de política internacional. Ou enfoque pela força, pelo poder, certo? Ou enfoque pelo direito e pela razão. Esse, resumindo, assim, muito sinteticamente, a questão, como eu até escrevi um livro com esse título, A Raiz das Coisas, dedicado a Rui Barbosa na Haia, onde ele resumiu, naquele momento onde estava se discutindo, não vou entrar aqui em detalhe, mas o problema era isso. Ou consagramos a força e o poder para resolver as questões internacionais, ou o direito. O Brasil adotou a linha do direito, tradicionalmente, na sua história, desde o século XIX e no século XX, e consagrado os princípios constitucionais da nossa Constituição vigente. Então, acho que isso é uma norma muito importante, e não é somente uma norma de preferência, faz parte da nossa trajetória, faz parte do nosso modo de ser, não, essa defesa. Então, acredito que, como decorrência disso, cabe a consideração do tema nas esferas dos organismos internacionais. Desde os organismos internacionais regionais, como o Mercosul, a Unasul, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, a OEA, até o organismo maior, as Nações Unidas. Isso que eu estou falando, eu acho que e ficou para mim até mais evidente quando da última exposição do professor, porque eu até mencionei, coloquei aqui, a OTAN. Né? E fiquei muito satisfeito de ter mencionado o caso da OTAN, que é um assunto que não é tratado no Brasil. É a coisa talvez mais importante hoje do ponto de vista de segurança internacional, e não existe uma tese na Universidade Brasileira sobre a OTAN. Inclusive, eu acho que até no próprio Cairo do Rio Branco não existe. E a OTAN hoje, apesar de se chamar Organização do Tratado do Atlântico Norte, é que atua no Afeganistão, no Paquistão, que não me parece muito adequado ao Atlântico Norte, mas houve uma modificação na OTAN do seu conceito estratégico, não vou entrar aqui em detalhe, mas então nós temos hoje, acho que duas opções, eu quero ser bem sintético e didático. Ou esse assunto vai ser tratado nas Nações Unidas, no sentido de uma convergência de discussão, de problematização, mas com uma divergência através do direito, certo? Ou vai ser, já está sendo processado através da OTAN, através de um processamento militar direto de atuação forte. E me preocupa muito ainda mais, porque parece que nós estamos vivendo um clima semelhante ao que foi antes da Primeira Guerra Mundial, onde se consagrou algo que teve tragédias e efeitos extremamente maléficos, que foi a Guerra Mundial, que é a chamada diplomacia secreta. Hoje nós estamos, de certa maneira, montando um clima muito semelhante ao que houve das Entantes, antes de 1914, onde todos se achavam que estavam se segurando e viu que a tragédia, que foi talvez a maior tragédia, maior do que a própria Segunda Guerra Mundial, foi a Primeira Guerra Mundial. E, naquele momento, se achava que estava se montando até um quadro de entendimentos de Entantes, quando, na verdade, estava se montando um quadro de grave destruição. Então, eu acredito que esse paralelo com o período pré-Primeira Guerra Mundial nos deve chamar a atenção, porque a diplomacia secreta tinha semelhantes pressupostos como esse que estão sendo levantados aqui, todos fazem, nós temos que montar o nosso eixo e assim por diante. Então, eu acredito que só colocaria poderia estender mais, só gostaria de lembrar um autor a título, já que o professor lembrou o Schumpeter e o Karl Marx, que são autores importantes, eu também me tomo a liberdade de citar um autor de ciência política, o professor Karl Deutsch. O professor Karl Deutsch foi um grande cientista político que procurou aproximar a cibernética da ciência política. Ele tinha sido discípulo do Norbert Wiener, aliás, um nome muito esquecido hoje, Norbert Wiener. O Deutsch colocava muito essa ideia que nós temos que entender a política através dos fluxos de comunicação. Isso que é importante. Eu acho que aqui não vou deixar para os senhores falarem, mas eu lembro e presto homenagem ao professor Karl Deutsch, porque ele, através das suas obras, que nós temos até a possibilidade de publicar na Universidade de Brasília, mostrou justamente a importância de ativar o circuito da comunicação e da informação para evitar percepções equivocadas, evitar preconceitos, evitar conhecimentos truncados e preconceituosos, onde nós podemos ter um conhecimento cada vez mais, não digo puro que é impossível, mas o mais proximamente puro, né? Um conhecimento verdadeiro que oriente a atuação política. Porque o conhecimento é fundamental. E nós vemos que o nosso conhecimento é cheio de vieses e preconceitos. O Deutsch até costumava dizer que era fundamental o conhecimento na política. E que na política, se você não tiver conhecimento, você pode ter boa vontade. Mas se houver um conhecimento torto, da mesma maneira que um médico, um conhecimento equivocado pode provocar uma vítima, o político, em geral, a autoridade, pode provocar vítimas. Só que a diferença é que o político precisa de um cemitério muito maior. Eu passaria agora à fase de perguntas e gostaria de abrir, só pediria duas coisas. Que primeiro, aqueles que quisessem fazer perguntas, dissessem um nome à instituição e, para benefício de todos, fizesse a pergunta com um ponto de interrogação no final. Muito obrigado. Está aberta e eu peço que cada um diga um nome à instituição, ou, por favor. O nome e a pergunta. Em voz alta.
Sou servidor da Superintendência de Seguros Privados, José. Um dos temas levantados na palestra do marketing da internet foi o impedimento às operadoras de telefonia guardar qualquer tipo de dado do seu usuário. E o professor Pedro Rezende, na palestra dele, deixou uma pergunta que é: a gente troca a privacidade por vigilância? E queria saber a opinião do senhor sobre isso. Se seria, principalmente a do professor que citou a pergunta, né? Se seria o caso de a gente, de fato, permitir que as operadoras de telefonia guardassem dados para fins de responsabilização por cybercrime, né? A gente sabe que anualmente milhares de fraudes estão ocorrendo na internet e eu queria saber o final do senhor sobre isso.
Eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco radical, mas eu, já que o senhor me perguntou, eu vou colocá-la aqui. O embaixador falou do perigo da dissonância cognitiva quando a gente não tem um quadro suficiente para entender a situação, correto? No caso das tecnologias de informação e comunicação, operadoras de backbones, operadoras de telefonia, etc., nós fomos adestrados a entender e aceitar tecnologia sob fascínio, como se fosse mágica. Uma operadora de telefonia a gente trata como se fosse um anjo, exceto quando chega a conta em casa. Mas liga o telefone, pá, bateu, ligou, você só lembra que ela existe quando não pega o sinal. Certo? Ou quando a ligação cai. Então, não é à toa, é de propósito que elas querem ser vistas assim. O anjo não tem possibilidade de ter más intenções. Então, o poder de quem detém o canal na comunicação, de quem controla o canal, é imenso. E se você está adestrado a pensar em comunicação como algo objetivo, intrínseco, que existe fora da mente das pessoas, não, na minha opinião, informação só existe quando dado que codifica pode estar num contexto compartilhado entre emissor e receptor, que tem algo em comum, uma bagagem cognitiva para que o dado transmita informação nesse contexto. Então, não há como se exercer qualquer lei qualquer direito assegurado, seja por Constituição, lei ordinária, regulamento da Anatel, que seja, não há como exercê-lo contra intermediadores tecnológicos que controlam essa intermediação. Então, a partir do momento da privatização, a partir do momento em que a operadora adere um modelo de negócio onde elas controlam, verticalizam o seu negócio, elas lhe vendem um aparelho, lhe vendem o software que está no aparelho, em parceria com o serviço que você vai comprar, e operam o backbone em parceria com o dono do satélite ou da estação transmissora, né? Não há como fiscalizar uma lei que diga que pode ou que não pode, que tem que guardar ou que não tem que guardar. O que aí é conflito de interesse não percebido. Ok? Então não se trata mais uma questão de discutir se obriga as operadoras a não guardar ou se permite que guardem. O que elas quiserem fazer, elas vão fazer, e Snowden está aí para mostrar isso. Ou que elas forem obrigadas a fazer por um poder maior, para que elas possam continuar existindo e ocupando o espaço político e comercial que elas ocupam, elas vão fazer. Né? Exceto as suicidas, como a daquela operadora do correio eletrônico. Então, o que a gente precisa repensar é o papel estratégico dessas empresas que operam telecom num país que precisa defender a soberania. Eu estou preocupado nesse debate, não aqui, mas nesse debate geral fora daqui, com o luto prolongado das viúvas da Guerra Fria. Gente que acha que o alinhamento automático com potência hegemônica é fato da vida, tem que ser encarado como realidade e não como algo a ser discutido. Bem, isso podia fazer sentido na Guerra Fria, onde se tinha que escolher uma de duas esferas de influência. Mas hoje a gente tem, todas as nações fazem isso, algumas fazem isso, mas nenhuma tem um plano de dominação com aspirações totalitárias, como aquele descrito pela direita americana tão claramente no Project New American Century. Então, as empresas que estão operando telefonia no Brasil, no modelo de privatização, né, e que estão alinhadas com esse projeto hegemônico, elas vieram, não foi à toa, elas estão aqui, não é à toa, elas têm um propósito além de ganhar dinheiro. Então não há como, não há por que ficar discutindo se passa lei ou se não passa lei, que obriga a fazer isso ou aquilo. A discussão não pode ser essa, a discussão deveria ser o que aconteceu com o Plano Nacional de Banda Larga, que foi detonado no Ministério das Comunicações, que daria alguma autonomia tecnológica ao governo brasileiro, poder gerir as suas próprias regras de conduta de operadoras de telefonia no que diz respeito aos backbones, onde o tráfego se concentra, onde é mais barato e mais eficaz bisbilhotar e fazer o vigilantismo. Né? Então, acho que a discussão passa ao largo dessas questiúnculas sobre norma de Anatel e etc. A questão é mais estratégica, precisa ser pensada em termos de soberania. É a minha opinião, que é radical, mas está dada.
Nome e pergunta.
Boa tarde, senhores. Meu nome é Alcion, sou gestor de segurança de informação do Ministério das Comunicações, professor universitário da Universidade Católica também, e sou tenente R2, onde começou o início da minha pergunta. Eu comecei a trabalhar no... Eu estava no Exército, né, então, e começou a nascer essa história da segurança cibernética dentro do Exército. E a partir do dia 27 de dezembro agora, veio lançado, de 2012, publicou-se em Diário Oficial a Política Cibernética de Defesa. E na minha dissertação do mestrado, onde eu estou finalizando agora, eu fiz uma análise entre as que foram já publicadas, da África do Sul, Estados Unidos, Índia e a nossa, né? E eu verifiquei um ponto que eu abri o olho, que é exatamente a questão da cooperação internacional, que não foi enfatizado nesse ponto. E eu vi que foi o ponto de todas as palavras dos senhores, né? A questão da os países se ajudarem, os países, de certa forma, serem evasivos, né? A informação de cada um. Eu queria saber um pouquinho da experiência de cada um, contar com a ideia, para entender o quão importante é a cooperação internacional e o quão perigoso pode ser isso também.
Sou muito obrigado. Você está camuflado, né? Camuflado. Eu que doutor, você está camuflado. Né? Tem os outros aí camuflados.
Tem vários camuflados aqui.
Eu
convidei vários camuflados.
Tem vários. É um perigo. Mas é um prazer responder. As apresentações dos dois
professores... O Exército, inclusive, na área de software livre.
Também. Campeão, viu? Nas Forças Armadas, vocês estão...
Estamos bem.
Tem que ensinar a defesa, o Ministério da Defesa. Tem que atuar mais lá dentro.
Vamos conversar com eles. O doutor Luiz, o doutor Pedro, falaram tanta coisa e me veio tanta coisa na cabeça, que antes de dar uma resposta um pouco mais precisa, viu, senhor, eu queria fazer alguns comentários. Porque eu não gostaria de sair daqui. O espanhol ele tem uma expressão chamada assim, hay que morrar-se. É, tem que se molhar. Então eu não gostaria de sair daqui seco. Eu gostaria de me molhar um pouquinho, até para a gente discutir algumas coisas. Doutor Luiz é advogado, o senhor também falou sobre a parte do direito. É uma coisa incrível, né? Eu estava fazendo um curso fora do país e durante me deram um trabalho para fazer. E a pesquisa era mais ou menos essa sobre o direito copyright, a propriedade intelectual, né? E aí eu fui estudar um pouquinho, não tinha muito interesse nessa área, e estudei alguma coisa e depois aí de uns dias, eu comecei a juntar alguns aspectos. E o primeiro é o seguinte, 1400, o que dava, como o senhor falou, o que estava o poder? Ouro e prata, mercantilismo. Quem não tinha ouro e prata fez o quê? É o que nós temos até hoje, a bandeira dos piratas. Piratas ou corsários para os franceses roubavam. Não era isso? O que eles faziam? Pirata, hoje fala os hackers, né? Piratas cibernéticos, o que eles faziam? Roubavam ouro e prata, França e Inglaterra. Se a gente for analisar um pouquinho mais, vocês vão ver que Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, o que começou a fazer? Que eles chamaram não de pirataria, mas engenharia reversa. Era um nome mais bonito, né? Engenharia reversa, mas copiavam. O que Coreia do Sul fez para ser o que é hoje? Copiava os carros. Imagina, o Brasil é o quarto consumidor de carros, o único que não tem uma indústria. Tinha a Gurgel aí, que só eu acho que conheço aqui, poucos aqui, não é isso? Não tem mais nada disso. Se for ver a China hoje, o que a China faz? Já tem o iPhone 5 lá, hein? Não saiu nem aí, mas já tem o iPhone 5 lá. Cópias. Então, o que eu quero dizer é que é muito relativo isso. A gente vai mudando os nomes, mas a posse do conhecimento, e quem detém o conhecimento depois que tem, coloca um perímetro de segurança em volta daquilo para poder usufruir os lucros e etc. Nós tivemos aí um político algum tempo atrás que quebrou patente de remédios depois de uma certa... Né, os genéricos, etc, etc, etc. E nós temos de analisar outros caminhos. Não ficarmos apenas... e aí eu concordo em parte com o que o professor, mas grande parte, não podemos ficar refém do sistema o tempo todo. Ficar refém desse sistema é nos levar à escravidão. Eu acho que o senhor terminou assim, né? Foi. Né? A gente gosta de ser escravizado na realidade. A gente admite a escravidão. Nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que ter mecanismos como os ingleses e franceses tiveram, criaram companhias de corsário, como o Japão criou engenharia reversa, como a Coreia do Sul fez, e como a China. Eu morei um ano na China. Depois a gente pode conversar sobre todos esses aspectos, inclusive lá na China, para 2025. As três tecnologias que eles estão trabalhando são básicas. Computação quântica, é a área espacial e transmissão telepática. Pode cair o queixo. O importante não é cibernético, guerra eletrônica, guerra cibernética. O importante é obter a informação e destruir a informação do seu adversário. Isso Sun Tzu já falou em 1500 anos atrás. É puro Sun Tzu. Criou os espias, que eram os espiões, capturar, e criou o engodo, que é a dissimulação para ninguém saber o que eu faço.
Contra-informação.
É a contra-informação. Não se muda, mudam-se os nomes. Mas daqui a 2030, 2035, provavelmente a gente vai agora fazer esta palestra por transmissão telepática. Será uma maravilha, né? Mas que vai mudar, vai. Vai mudar, vai. Bem, essa é a primeira. A segunda, o professor tocou alguma coisa em privatização. Em 1999, eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro. E eu lá aluguei um telefone por R$2.000. R$2.000? Não, não era reais, era alguma coisa. R$2.000. R$2.000 aí, tá certo? R$2.000. O telefone era um bem que era colocado no imposto de renda. como eu não tinha esse bem, não coloquei, mas eu já poderia ter colocado naquela época. Em 2000, quando teve a privatização, a senhora que era proprietária do telefone me pediu para que eu pagasse só o imposto, porque já não valia nada o que foi privatizado. O que eu quero dizer com isto é o seguinte, eu não satanizo a privatização. O que a gente pode satanizar, eu não sou nem um extremo, nem o outro. O que eu satanizo, isso é um problema do Brasil, é não ter dado as garras necessárias para fazer a vigilância, a conformidade, a fiscalização, as nossas agências reguladoras não serem o que elas deveriam ser. É, você imagine, nós tivemos um Estado, poucos aqui, talvez só nós aqui da bancada, sabemos que nós tínhamos um Estado que tinha não só hospitais e escola, ele tinha inclusive hotéis, 5 estrelas. Você imaginou um Estado? Você imaginou um Estado administrando hotéis? Esse era o nosso Estado, um Estado mastodônico, tiranossauro, grandioso. E eu comandei uma unidade em Marabá. Já passei no Leblon e Ipanema, Rua Augusta, MASP, mas já fiz exercício e já convivi com a população de Açailândia, no eixo Açailândia-Santo Inês, no Maranhão, Vale do Pindaré-Mirim, onde a gente fazia exercício, mandava médicos e enfermeiros para ensinar a fazer a cova, o buraco, para fazer as fezes. E a senhora que estava lá, que o marido saiu porque a terra já não ocupava pau, que era MST, aquela coisa toda, não posso fazer, mas por quê? Porque eu tenho que defecar aqui para as galinhas e os porcos comerem. Que nós chamamos de ciclo do porco. Alimentava o porco e a galinha com as fezes e depois comia a galinha. Esse é o Brasil. Que está hoje, não mudou. Vai lá no Vale do Pindaré-Mirim, no Maranhão. E quem mora ou conhece essa área sabe o que eu estou falando. Vai no Pará e vai olhar Marabá, Itaituba, Altamira, Tailândia, Gogó da Onça. Vai ver o que é isso. Nós temos disparidades muito grandes. E o caminho não é um governo fazer tudo, no meu ponto de vista, e humilde. É nós termos garras para cobrar de quem a gente der a outorga, a concessão, fazer em proveito da população. Bem, mas agora vamos lá ao senhor, por favor. O senhor, você falou da parte de relacionamento. Veja, nós nos relacionamos com todos os países. Como o professor falou aqui, eu já vivi 3 anos no exterior, 2 anos na Espanha, 1 ano na China. E não é o perfil, não, estou falando o perfil do brasileiro. Nós, em todos esses cursos que eu fiz, eu observei o seguinte. Nós somos um povo que nós temos o dom de juntar opostos. Nós temos um poder muito grande de conseguir um meio caminho, soluções no meio do caminho. E isto... Eu acredito que vem, e isso tem muito arraigado no Instituto Rio Branco, na nossa Ministério das Relações Exteriores, essa capacidade de nós nos articularmos, convivermos com o diferente, com o oposto. Sei que não é sempre assim, né? Temos exemplos, mas eu estou falando na média, tá certo? De convivermos com os opostos ou com quem até não tem uma argumentação que nos é muito favorável. Portanto, é fundamental que a gente leve, e concordo com o professor plenamente, esse caso do Snowden, um dos aspectos que nós levantamos no Centro de Defesa Cibernética, que nós deveríamos trabalhar em 3 áreas, e a principal área que eu acredito era a parte da parte da legislação internacional. Nós temos aí a Convenção de Budapeste, nós temos a nosso Marco Civil da Internet, que é algo fantástico. Não vamos entrar aí na neutralidade, naqueles aspectos que ainda nós estamos discutindo, mas o Marco Civil é importante. Se a gente conseguisse levar o Marco Civil da Internet num consenso nacional, levar na UIT, na União Internacional de Telecomunicações, que é um fórum da ONU, que a gente pudesse expandir esse conceito de uma internet voltada para a sociedade e controlada pela sociedade, que é o mais importante, não é isso? Eu acho que isso é fundamental. Então, voltando, esse foi um ponto. O outro ponto são as tecnologias nacionalizadas, isso aí, é, nacionais. Os senhores vão ver os nossos contratos de defesa cibernética, os grandes contratos são 4. Vocês podem ver isso aí, é um com a Blupex, antivírus, outra com o simulador com a Decathlon, a outra com a Módulo e a outra com a Digio, todas as 4 nacionais, é prioridade nossa. Todos os recursos da população que estão na nossa mão, que são de todos nós, o recurso, todos vocês, meu e todo mundo, nós colocamos em mãos de empresas nacionais, lógico que tem expertise para isso, lógico, dentro de uma lei 866 de licitações. Estou seguindo a normalidade. Mas a aproximação, a outra é a tecnologia e a outra é a capacitação. Se nós não tivermos capacitação, não é, nós temos alguns problemas. Muitos países querem fazer, internalizar o conhecimento. Mas a gente não tem nem capacidade de absorver o conhecimento. Então, isto é importante, a capacitação nossa. Mas voltando, e para fechar, que eu já falei demais, Alcione, sobre a aproximação internacional, veio a ministra de Defesa da Venezuela, teve com o nosso ministro da Defesa, e já nos sinalizou que quer o Centro de Defesa Cibernética lá para trabalhar na Venezuela, um país amigo. Inclusive, me perguntaram uma vez... vocês querem a Venezuela, ainda na Espanha, entrando no Mercosul? E a minha resposta foi o seguinte, Espanha não é o governo da Espanha, é o Estado, desculpa, o Estado venezuelano. Quem não gostaria de ter um país que é vizinho, com uma história comum, 30 a 40 milhões de habitantes, e com a segunda, sendo alguns estados, a primeira reserva de petróleo do mundo? Todo mundo quer. Quem não quer? Pergunta os Estados Unidos se não quer amizade com a Venezuela. Compra todo o petróleo deles. Nós vamos agora dar uma de purista e não querer? Nós trabalhamos com o Estado venezuelano, não só com governos, não é isso? Nós somos Estado brasileiro trabalhando com o Estado venezuelano. Com o Estado argentino, com o Estado paraguaio, com o Estado chileno, com o Estado equatoriano. Agora o ministro está lá em Manaus, já fazendo tratativa de cursos conjuntos. Nós temos um curso de guerra cibernética e já tem equatorianos, venezuelanos e argentinos querendo fazer os nossos cursos aqui. Curso de guerra cibernética com o exercício dos nossos simuladores nacionais, pago a empresas nacionais com recursos do Estado brasileiro, nosso recurso. Com os Estados Unidos. O senhor vai mandar eu parar de falar.
Mandou, já mandou.
Tá, então acabou. Depois nós falamos mais, depois da... Deixa o doutor Lins
falar. Vou fazer um comentário e depois temos outra pergunta.
Você é breve. Pode intervir. A de cooperação internacional, você me viu falando aqui de cooperação de quem está no mesmo barco, né?
Isso.
O elo da corrente, o elo mais fraco da corrente, aquela história toda que eu vou evitar de falar novamente. Com relação à cooperação internacional, é preciso haver, e nós buscamos... estivemos em 2011 em Israel, exatamente prospectando esse tipo de conhecimento, esse que nos interessa aqui, e certamente vamos estar em outros lugares também. Agora, eu tenho na minha sala, no quadro branco, escrito uma frase, assim, eu colei com durex, uma frase de um diplomata, diz assim: viver é muito perigoso. Isso tem que ser olhado em tudo que diz respeito à cooperação internacional. Eu acho que o Snowden fez cooperação internacional.
Tá certo?
Tá certo. Acredito que não. A cooperação internacional é muito importante. Qualquer organismo vivo que não se comunique com os demais, apodrece e morre. Então nós precisamos de conversar com os nossos... nossas contrapartes internacionais, até para saber o que eles não vão nos dizer. Até para saber isso. Mas é melhor perder qualquer ingenuidade a respeito disso. Ninguém vai nos dar de mão beijada aquilo que seja melhor para nós. Isso nós vamos conseguir.
A apresentação do professor, vocês vão conseguir uma definição sobre questão de fascismo. Grandes interesses comerciais e interesses de governo. Teve um caso recente do TSE, fornecimento de dados para empresas privadas, Serasa, né? Pergunto se existe alguma correlação com esse conceito, ou eu sou maluco.
Sim.
Tem até uma charge, né? O Obama diz assim: pô, devia ter pedido ao TSE.
Essa denúncia sobre o acordo com a Serasa, ela surgiu da pesquisa de uma advogada que milita no direito eleitoral e estava se preparando para um seminário sobre uso indiscriminado de biometria em tempos de drones, privacidade ética, que eu organizei na Universidade de Brasília semana passada, cujos vídeos devem subir de hoje para amanhã. Ali, o caso é uma denúncia de que a Justiça Eleitoral, através do seu Tribunal Superior, está normatizando, através de resoluções, em contradição com a lei vigente, que deveria estar acima das resoluções. E o acordo com a Serasa estaria dentro da norma, resolução, baixada em 2003, que autoriza esse tipo de compartilhamento. O que acontece é o seguinte, o TSE tendo a votação no Brasil sendo obrigatória, o TSE tendo um cadastro, até onde eu sei, o único órgão de Estado que tem direito de obrigar o cidadão a fornecer endereço correto, sob pena de punição, a cada 2 anos, né? Junto agora com os dados biométricos de todo cidadão maior de 18 anos, nesse tempo em que a informação é importante para estratégias militares que usam armas automáticas, né, isso tem um valor, um cadastro desses tem um valor estratégico militar inestimável. E se a política hoje é guiada pela força do dinheiro, a tentação é muito grande. E as coisas começam a acontecer naquilo que me torna descrente em relação à solução jurídica para os problemas que a gente está enfrentando, né? Se a sociedade não estiver vigilante, não adianta ter leis boas ou leis equilibradas, porque elas vão ser mal interpretadas, elas vão ser distorcidas. A maior batalha, o maior inimigo no fronte psicológico é, a meu ver, a dissonância cognitiva. É a percepção distorcida do que está acontecendo. Eu tenho que enfrentar perguntas do tipo, mas por que eu devo temer entregar meus dados biométricos para o TSE, que repassa para a Serasa, ou para a Polícia Federal, que repassa para o FBI, que não sei o quê. Uma pessoa que pensa assim, eu não tenho o que dizer a ela, entendeu? O que é a convergência dos grandes... Quem opera a tecnologia hoje tem algo que tem valor inestimável do ponto de vista estratégico-militar. É natural as alianças. Se a lei não permite, a lei vai ser mudada, porque o lobby vai estar ali, vai pressionar, e o legislativo vai... A democracia representativa tem essa fragilidade. Ela é vulnerável ao poder do dinheiro, ou ela é guiada pelo poder do dinheiro, se a gente for ser um pouco menos cínico. Ok? Então... Por que eu coloquei Mussolini ali? Porque eu não tenho alcance de entender, como acadêmico, tão bem quanto o embaixador, a história da Primeira Guerra. Mas a da Segunda eu consigo compreender melhor. A gente estava numa fase de industrialização, a batalha por dominação dos recursos do planeta era no nível de avanço tecnológico também, né? Era no nível dos recursos materiais. Hoje a gente tem um complicador maior, que é o plano simbólico, né? E no plano simbólico, quem opera, quem controla, existe o efeito rede no plano simbólico. Uma empresa que sai na frente com um novo tipo de tecnologia ou serviço, aquilo agrega valor com a difusão, com o uso, né? Então ela pode até oferecer a tecnologia de graça para poder capturar o serviço do cliente, né? É assim que funciona a pirataria da licença de software proprietário para sistema operacional. Bem, então, a questão do TSE é uma outra questão que tangencia aquilo que o coronel falou aqui, da sociedade não estar preocupada em fiscalizar o Estado o suficiente para ver se os órgãos que são encarregados de exercer um papel fiscalizador do Estado estão cumprindo seu papel adequadamente. Okay? Isso é fruto, a meu ver, é efeito colateral do fascínio com a tecnologia. Tem uma frase do Bruce Schneier que diz o seguinte: quem acha que a tecnologia vai resolver os seus problemas, os problemas do ser humano, não conhece nem a tecnologia, nem o problema do ser humano. Okay? Então, por que informatizamos e ninguém mais está vendo como as fraudes podem ser feitas, acreditar que elas não mais existem, é um exercício de fantasia dentro da síndrome de Estocolmo virtual. Então, eu não sei muito bem a ligação que o senhor fez, se o TSE está extrapolando, certamente o senhor vê como a resolução está contrariando a lei na qual ela deveria se basear, na qual ela própria cita que se baseia. A lei 7444, que diz que o uso do cadastro eleitoral é exclusivo da justiça eleitoral, e a resolução que autoriza compartilhar com entidades privadas, se houver, de 2003, que autoriza compartilhar com entidades privadas, se houver interesse ou reciprocidade, algo assim. Uma outra coisa que eu descobri recentemente, uma notícia do Estado de São Paulo. As funerárias estão vendendo acesso a R$ 6,00 cada a título de eleitor de gente que morreu. Elas sabem quem morreu, mas elas não sabem qual é o título de eleitor de quem morreu, a não ser que o TSE informe. Então elas vão lá e esperem, a mesma resolução autoriza, o TSE manda um cadastro de quem que a funerária mandou para o TSE. Eu quero o título de eleitor desses caras aqui que morreram aqui entre os nossos associados, foram enterrados. Eu quero o título de eleitor deles. O TSE manda todo ano a lista dos... Para que que serve? Por que que tá... Quem quer comprar R$ 6,00 o título de eleitor de um cara que já morreu? A cooperação não deveria ser na outra direção? A funerária forneceu o nome de quem foi enterrado para tirar do cadastro? Por que que está indo o título de eleitor para a funerária? Para alguém poder chegar lá e pagar R$ 6,00 para ter o nome de... A única coisa que faz sentido para mim é alguém pegar um título de eleitor de um morto para esquentar, para aumentar o número de eleitores de um candidato que está pagando para ter aquele número. Então é por isso que é perigoso esse compartilhamento desenfreado entre, nesse caso específico que o senhor citou. Existem inúmeros casos na telecomunicação, sem dúvida, quem estuda segurança computacional sabe disso. Eu vejo gente falando e perguntando, professor, só cripto salva? Temos todo mundo que aprendeu a usar criptografia? Gente, isso é outra armadilha. Cuidado! Se você usar criptografia tão robusta quanto você queira, em cima de uma plataforma que já está bichada, você vai ser interceptado antes da criptografia ser acionada na transmissão ou depois que receber. Então... É teatro, é puro teatro se sentir protegido para, né, jogar para a plateia. Então, existe um perigo aí das pessoas não enxergarem onde estão os riscos no controle tecnológico. Essas parcerias, se elas não entrarem no radar de quem está, por missão constitucional, obrigado a defender a soberania do país, é patriotada, não é patriotismo.
Por favor. Meu nome é Mauro, eu vim da Universidade do Rio Grande do Sul, mestrado, eu sou professor lá, e no momento a gente fundou uma empresa, chama Trust, apesar do nome completamente brasileiro. Desenvolvemos um sistema que vendemos para multinacionais, fomos capturados pelo Gartner, estamos num paper deles de gestão de acesso e governança, identidades, acesso e governança. Somos o único abaixo do Equador nisso. Bom, entusiasmados com isso, vamos tentar colocar o produto não só em multinacionais americanos, a gente compete com aqueles que estão no mesmo tempo, vamos tentar bater no governo, vamos colocar no governo. Fomos recebidos pelo Centro de Cibernética, aliás, muito bem recebido, pelo programa Claro, entendeu o processo e foi nessa linha. A empresa brasileira, Centro de Excelência, a gente tem grupo de mestrado, uma turma muito boa. Quando tentamos conversar com os outros órgãos, normalmente bateu um pouco aquele sentimento de grande empresa que compra de uma outra grande empresa. Basicamente, aquelas que a gente compete no mercado privado, a gente consegue ganhar por ser brasileiro e tal. Para fechar com uma interrogação nesse ponto, continuamos insistindo ou procura emprego na hora?
Respondendo. Ou no certo.
Eu já fiz concurso na Federal de Rio
de Janeiro. A pergunta
é
mesmo.
Até hoje eu estou largado
com o concurso. Isso é com Ulisses.
Então, Ulisses.
Olha, pois é, você. É tamanho você de empresa, né? A questão é essa. Não temos escritório em todo o Brasil, não temos o poder econômico dos grandes. Como é que é o processo para uma empresa menor participar desses.
Eu vou lhe dizer o seguinte: qual é a ideologia da sua empresa? Como é que você vê isso? Você pensa como uma empresa? Se você pensa como uma empresa, você pode pensar de duas maneiras. Uma, feroz, e nesse caso você vai se associar não só ao Gartner, mas eventualmente, se a NSA te chamar, você ferozmente acolherá qualquer proposta e represente oferecer informações que você detém em vista da sua prestação de serviços. Com quem você faz negócio é o cuidado que você deve ter. Eu sugiro que você faça negócio com o certo e com empresas brasileiras, porque passarinho que anda com morcego a porta de cabeça para baixo.
O Gardner é uma entidade de pesquisa internacional, certo, que ele avalia sistemas, ele faz entrevista, inclusive a dificuldade de nós, como brasileiros, estar lá no mesmo paper que Oracle e IBM, não vou aborrecer com detalhes, mas não foi fácil. Então a gente não faz, não, a gente associa eles, nós somos avaliados por eles.
Eu não queria nenhuma ingenuidade, se qualquer proposta muito grande que for feita, você está no mundo dos negócios, não é? Tudo que a gente fala aqui em termos acadêmicos, assim, olha, não existe almoço de graça se você quiser fazer uma reflexão de direita, ou o capitalismo traz em si o germe da própria instituição, se você for fazer uma reflexão de esquerda. Todas essas, todo esse conjunto de informação diz o seguinte: você vai sobreviver como for possível, do jeito que ele for dado, né? Qualquer informação ideológica que eu te dê agora, né, que eu te sugira agora, pode mudar no ano que vem se a inflação não for controlada. E essa não é uma possibilidade teórica. Nós temos o dragão da inflação aqui no bafo, né, controlado de forma artificiosa e política, mas no bafo. Ele é uma realidade aqui. Qualquer ideologia que você tiver hoje vai mudar, porque você tem empregados, tem que sobreviver, tem que pagar, você tem uma folha de pagamento, enfim. Pode mudar de acordo com o vento que sopra. Mas eu sugiro que você aposte no Brasil, e não faça negócios escusos com quem vier e fazer uma proposta incrível, porque o seu negócio é um negócio de coleta de informação e confiável pelo nome da empresa.
Na verdade, um dos critérios que foi usado por uma multinacional que nos contratou, ele pediu que no contrato fosse possível, pelas circunstâncias, auditar o código. Como o código é nosso, pode ser compilado, e a gente nos concordou, sob certas circunstâncias. Então, vale uma fala.
Ok. Por favor. Nome e a pergunta.
Luiz Paulo, eu estou participando do site de Justiça do Brasil. Fui seu aluno na UNB até na cadeira de ciência política. É um orgulho estar aqui dentro do professor de novo. Minha pergunta é no caso do Coronel, são duas perguntas rápidas. Uma é se o Exército ou o próprio Ministério da Defesa considera que as suas redes hoje estão num patamar de segurança razoável, pelo menos, né? E a segunda é o que o Exército ou o próprio Ministério considera como sendo os maiores ofensores ou adversários, digamos assim, nesse campo de guerra cibernética.
Ok, Luiz Paulo, obrigado aí pela pergunta. Se eu dissesse que estava tudo bem, estava errado. Nós não precisávamos estar aqui. Não, não está. Temos muito caminho para andar. As nossas três forças, o Ministério da Defesa, quer dizer, a parte da defesa como um todo, nós temos de caminhar muito ainda. Nós estamos fazendo um esforço grande, mas ainda temos muito que andar. E veja, mesmo depois de todo esse caminho percorrido, a coisa não para. A cada dia são novos tipos de ataque, novas vulnerabilidades que aparecem, novo tipo de vírus, novo tipo de... Quer dizer, o ambiente é mutável. Então, é algo como se não tivesse fim, um eixo. Você nunca vai estar preparado totalmente. Você pode estar com níveis de segurança adequados. Os riscos você sempre tem. Agora, você tem que ter esses riscos calculados. Você tem que ter esses riscos avaliados, tá certo? Mas segurança total, não. Não vamos ter. E temos ainda um grande, um largo caminho a caminhar nessa parte. Estamos numa situação melhor do que ontem, com certeza. Mas estamos pior do que amanhã, também, a mesma certeza. Tá ok? E quanto a adversários, o grande adversário, os grandes adversários, eu diria que não é só das redes, das Forças Armadas, mas são os grandes adversários no Brasil. Muitas vezes nós nos deparamos com algumas informações, como quando nós fomos num congresso nos Estados Unidos, e eles gostam muito de falar, o espaço cibernético não tem fronteiras, é um mantra para eles. Porque é um mantra que se casa perfeitamente com a política externa deles. Tá certo? Eu vou atacar aonde meu interesse estiver sob ataque ou sob ameaça. Obrigado, sob ameaça. Então esse mantra de o espaço cibernético não ter fronteiras é um mantra sensacional para ele. Bate como uma luva. Em todas as discussões, eu levo para o outro lado. eu não sou tão taxativo também em dizer que o espaço cibernético não tem fronteira, porque como o professor falou, o espaço cibernético ele só existe porque existe um espaço cinético. Só funciona porque você tem histórias, data center, você tem canais de fibra ótica, estações de terrenos de satélite, roteador, isso tudo estão em fronteiras. E em fronteiras do Congresso de Viena, século XIX, definidos. Então, veja, quando se fala que o espaço cibernético não tem fronteira, eu falo, calma lá, não tem para quê? Porque para fazer um ataque sobre mim, tem sim. Eles não podem ir de lá e vir atacar os meu data center. Tem fronteira, sim, porque o espaço cibernético é como eu gosto de fazer uma figura meio folclórica, mas o pessoal, sei que segue menos idade, né? Vocês devem ter aí 40, 50 anos, tá certo? Sabe do Guerra nas Estrelas? E o Guerra nas Estrelas tem um desgraçado lá, meu, tem um filho de 20 anos, 19 anos, que adora o tal do Darth Vader, que vocês conhecem, o cara todo de preto, que tem uma espada. Aquela luz daquela espada desgraçada dele lá é o espaço cibernético. Mas aquela luz só funciona porque tem a espada metálica, que é o espaço cinético. E o espaço cinético, ele tem fronteira assim. Além disso, agora vinculando com os adversários, o espaço cibernético não encolhe qualquer país. As ameaças do espaço. A maior ameaça, por exemplo, na Coreia do Sul, são furtos de informações empresariais. Aqui no Brasil, são furtos bancários e invasão de privacidade. Quer dizer, o espaço, as ameaças cibernéticas nesse espaço são diferentes de país para país. E aqui volta a sua pergunta. Quais são os nossos maiores adversários? Os nossos maiores adversários são os próprios adversários da sociedade brasileira. Não muda muito, não. Não tem ponto fora da curva, não. É a mesma coisa. São furtos de informações, é invasão de privacidade, é tentativa de leituras de dados pessoais, como vocês sabem, e o professor levantou isso muito bem. Qual é o perigo? Eu tenho uma conta na Amazon. A Amazon é uma livraria virtual, acho que vocês conhecem bem. Eu, um dia, minha filha tem 15 anos e me pediu para comprar um livro. Esse negócio de mangá aí, que a purizada adora esse negócio de mangá, que eu não entendo, lê de trás para frente, tudo preto e branco, tudo em japonês. É desgraça aquele negócio. Mas ela pediu um livro. Aí eu fui comprar. No outro dia, já estava o meu correio eletrônico cheio de informações de livros infantis e infanto-juvenis. A Amazon fez um BI em cima de mim. Esse desgraçado está querendo livro, o cara de 50 anos querendo livro de mangá. Vou mandar uma porrada de livro de mangá para ele comprar. Esse bicho está louco querendo comprar mangá. Então veja, a nossa maior adversário é o próprio lado da sociedade brasileira. Invasão de privacidade nas nossas redes e também furtos de dados, de informações. Tá ok? Não sei se eu te respondi.
Boa tarde, meu nome é Daniel Rogério, sou da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Pegando um pouco do gancho da pergunta do colega, a gente fala muito de capacitação dos recursos humanos, né? E pegando um gancho que o coronel falou também, existe toda um programa para poder criar o pessoal capacitado para defender o Brasil focado. E o que eu entendo em relação a isso aí é que o pessoal que faz os ataques à sociedade, vamos dizer, os hackers, eles pensam de uma forma que a gente não pensa, eu também estou. Eles vão advogar.
Pô, mas minha filha não é hacker, hein? É hacker do bem, né?
Hacker do bem.
Hacker é bom. É bom, eu gosto. E trabalhamos com alguns hackers, caras fantásticos.
Quem não é bom são os crackers.
São os crackers. Eles são hackers do bem.
Sim. Mas a pergunta é o seguinte: de que forma o século e as Forças Armadas interagem para poder entender como eles pensam? Como é que é dentro desse problema?
Primeiro, hacker é que nem a orquestra filarmônica, certo? Ele toca a música e ele pode ser membro de uma orquestra sincrônica, se você viu primeiro no começo da minha fala. As pessoas que trabalham conosco lá, nossa equipe, 140, um deles está aqui, são hackers. Está aqui, ou seja, hacker. Nós trabalhamos com eles, aprendemos a pensar com eles. Tá? procuramos nos aproximar do jeito de pensar que o inimigo pensaria se estivesse na posição dele. É preciso fazer essa prospecção. É preciso ser paranoico, certo? Que é um prefixo que significa alátere, né? Ao lado ou voltado para, né? Significa você pensar como se não fosse, ou como se fosse mesmo. É isso que nós procuramos fazer. E de que modo nós interagimos para que nós aqui fazendo isso, e o Cedecíver lá fazendo isso, atinjamos um objetivo comum? Nós nos falamos, nós mantemos reuniões periódicas, nós estamos negociando um protocolo de cooperação permanente, que mais ou menos simula o que já fazemos na prática há alguns anos, e cooperamos. Você pode ver em todas as nossas falas, é impossível fazer uma palestra dessa sem citar a Polícia Federal, sem citar o DSIC, sem citar o CDCIBER, da nossa parte e da parte deles também, porque nós estamos ali, sempre ao lado, fazendo o melhor dessa extração prospectiva, que me refiro.
Só para... Qual é o seu nome, desculpe? Daniel, nós fizemos um estudo que ainda não está terminado, mas nós estamos observando que, eu estou falando uma média, um corte. O nosso pessoal que milita nessa área, na parte, vamos dizer, do lado negro da força, tá certo? Do outro lado, quer dizer, os crackers, os hackers que muitas vezes fazem as atividades até para se autopromover dentro de uma comunidade, etc., tem um perfil que foram para a universidade, já tinha um conhecimento empírico, foi para a universidade, ficou 1-2 anos, você me perguntou mais ou menos isso, né, a cabeça, 1-2 anos, e se desiludiu com a sua sequência acadêmica, a sua formação acadêmica, e sai, e muitas vezes não consegue um local para desenvolver as suas capacidades. Também tem um outro perfil, que até uma empresa falou uma vez, isso também tem esse perfil, quem nasce do lado negro não vai para o lado da luz, não adianta. O cara nasceu para fazer algo escuso e vai fazer algo escuso, ou seja, no espaço cibernético ou no espaço cinético, mas vai fazer, também tem esse corte. E o que, que a gente faz? O que, que a gente faz é muito simples. O pessoal que nós damos sempre palestras, conversamos, todos que nos procuram, nós buscamos a sua potencialidade e buscamos inserir nas nossas atividades, principalmente na parte de defesa ativa. Ou seja, testar as nossas redes até verificando em que ponto ela é vulnerável para buscarmos minimizar ou mitigar essas vulnerabilidades. Mas ainda é algo inicial. O grande boom, eu acho que viria quando nós tivermos já todo estruturado na parte com o MCTI, que é o projeto da Escola Nacional de Defesa Cibernética, onde teríamos bolsas para aqueles que não frequentam a universidade e aqueles que já terminaram. Porque aí você teria um atrativo, não só ideológico, mas financeiro, para trazer a trabalhar conosco. Porque só ideologia não enche a barriga. Tem de ter algo de incentivo financeiro, até para se manter, para se... O pessoal gosta muito de ir a seminários, gosta muito de fazer visitas, viagens. Então é muito interessante esse outro lado, esse perfil. É um pessoal muito querente, que gosta de conhecer, que gosta de se aproximar. Eu fiz uma palestra uma vez lá em Porto Alegre. Você é da Lima Silva ou da Padre Chagas? Isso é código para nós, então não abre, tá certo? Depois eu te falo. Na URCS, e lá foi no Bourbon Country, e exatamente dois rapazes me procuraram, dois rapazes, e exatamente, como que a gente pode se inserir aí nesse negócio de vocês? E aí a gente deu o caminho das pedras, e eles estão esporadicamente, que a nossa estrutura não está completa nessa parte de trazer essas cabeças, mas trabalham conosco. É isso aí.
E também em complementação é o seguinte, nós vamos às redes sociais, tá certo? Ninguém faz grandes ataques, grandes movimentações, sem combinar nas redes sociais. E nós, naturalmente, estamos lá.
Boa tarde a todas e a todos também, né? A gente pode discriminar. Meu nome é Dércio, né? sou jornalista e atuo dentro de um conselho de saúde, também na área de informática. Né? E assim, eu achei interessante, até seguir um pouquinho aqui para frente, porque essa área de segurança, ela é discutida muitas vezes de alto nível dentro de universidade e em espaços como este aqui, com estudiosos, com acadêmicos, mas a gente tem um problema sério, porque o coronel falou no ponto-chave ali que o mais importante de tudo é o ser humano. Não interessa ter a tecnologia mais avançada, melhor proposta, melhor plano, se a célula, né, que é o ser humano, ele não estiver capacitado para atuar nas diversas situações. Eu atuo na área da saúde, no Conselho de Saúde, e eu vejo que essas discussões, elas sempre ocorrem fora do ponto mais importante, que é o ser humano, a sociedade, ponto lá na ponta, aquela pessoa que deveria ser capacitada e que não acontece. Né? A gente vê, por exemplo, em relação à segurança, antes havia no Brasil o SNI, né, que era, depois passou para o SAI, hoje a gente tem a BIM, e quando era o SNI, havia eram cooptadas pessoas dentro dos diversos departamentos, dos trabalhos, do emprego, das escolas, né? E depois, com a mudança, eu acho que essa rede desmantelou-se e as pessoas acabaram perdendo essa visão de segurança no país, né? Hoje a BIM já está promovendo, tem um programa de produção de conhecimento em que ela já está promovendo palestras dentro de alguns nichos sociais, mas ainda muito lacônico, muito aquém da necessidade da sociedade de modo geral. Né? E aí eu pergunto o seguinte, para os senhores, cada um, eu acho que gostaria de ter a opinião de cada um, com relação a essa capacitação da sociedade, porque houve um período em que se achou que somente poderia pensar que a gente fosse universitário, que a gente tivesse um diploma universitário, só isso poderia pensar. E quando que nessa área de informática a gente vê que as pessoas já nascem, inclusive, com uma certa, até, sei lá, geneticamente informada, né? Que elas, desde cedo, elas não precisam, inclusive, ter um conhecimento universitário para desenvolver programas, inclusive. Eu também conheço várias pessoas que nunca entraram numa universidade e desenvolvem até programas, né, computacionais. Não seria interessante levar isso também para a sociedade, lá na ponta, esse conhecimento e até regimentar, fomentar esse conhecimento dentro da sociedade, fora da universidade?
Eu tento fazer isso no meu trabalho de ativista. O professor universitário tem que desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Extensão é a ação de quem é pago para trabalhar dessa forma fora da universidade. Semana passada, aproveitando o gancho da resposta ali, organizei um seminário, fiz toda a divulgação que estava ao meu alcance. Apareceu um dos meus 48 colegas para assistir, 3 alunos, né? Ética, privacidade e uso indiscriminado da biometria em tempos de drones. 3 alunos, a universidade está em férias, quer dizer, ninguém estava em aula, e gente interessada, gente de empresas, gente de órgãos que se sentiram afetados pelo título. Meu curso de segurança na informática, que eu ministro, segurança de dados, que eu ministro na UNB há 7 anos, está sob risco de ser, 17 anos, está sob risco de ser abandonado por falta de aluno. Né? O CA diz, não, vocês não devem matricular em segurança de dados com o professor Pedro. Vocês assistiram minha palestra. O que eu tenho a dizer não é importante para os alunos de computação da Universidade de Brasília. A turma de desenvolvimento de jogos está cheia, 40 alunos, segurança de dados. Esse semestre teve 6 alunos, metade reprovado. Não conseguiu entender o que eu estou falando para vocês durante 60 horas. Né? Apareceu uma equipe da TV Brasil, pedir a comunicação social da UNB para divulgar o seminário, porque estou falando de todo eleitor que está sendo obrigado a fornecer dados biométricos. Para quê? Se na urna vai ser usado só 2, por que entregar 10? Se o título de eleitor não tem foto, por que uma foto de alta resolução? Quem vai usar isso e para quê? Ninguém está interessado em saber? Não, não está. Eu fiz a minha parte. Eu não sou dono, não sou Roberto Marinho, não posso divulgar no Jornal Nacional. Mas eu fiz o trabalho de formiguinho, tudo quanto é lista que eu participo, eu divulguei, pedi à Universidade de Brasília para divulgar, botaram uma matéria em primeira página, apareceu meia dúzia de gato pingado. Então a sociedade está sob fascínio com a tecnologia, não quer notícia incômoda, quer continuar se divertindo. Então temos um problema aí cultural muito mais profundo do que parece. Não é falta de iniciativa de quem está na mesa. Imagino que a questão cultural dentro da organização, Ulisses, não deva ser também muito diferente disso, não.
É difícil. Nós realizamos já há muitos anos seminários de segurança, de segurança da informação, para conscientização, informação. Das pessoas, corporativamente, dos cidadãos também. De vez em quando vão escolas lá, turmas inteiras de TI. Nessa semana, no dia 29 agora, de agosto, vamos fazer o quarto de 6 seminários e o tema do seminário vai ser exatamente esse. Vão estar lá sendo mediados pelo senhor Jacó Castro, do Ministério do Planejamento, o senhor Augusto Rossini, do Ministério da Justiça, e o senhor Danilo Daneda, também do Ministério da Justiça, que vão falar sobre soberania, privacidade, o uso adequado, validade de criptografia forte ou não, enfim, toda essa temática que nós discutimos aqui hoje, e nós estaremos lá, os senhores estão convidados, certo? Tem um probleminha de entrada lá, mas queiram se identificar na porta do CERP, como qualquer órgão público. Qualquer órgão de segurança precisa, vocês vão lá, se apresentam, o auditório fica no terceiro andar, terceiro andar, estão todos convidados. O Marco está de cabelo em pé aqui, está com medo de lotar lá e cumprir inteira, mas serão todos bem-vindos, nunca aconteceu isso, certo? Mas já começamos com 2, 3 pessoas, hoje temos lá, os auditórios cheios, a palestra vai ser transmitida nacionalmente para todas as 11 unidades do CERP via videoconferência, e nós fazemos isso o tempo todo. Estamos aqui fazendo isso, né? Aculturar, trocar conhecimento, nivelar, aprender também, faz parte da nossa atividade cotidiana, talvez. Como tendo o professor Pedro lá do lado dele, como educador, né? O lado do educador é mais forte, naturalmente, pela atribuição natural, mas todos nós de segurança da informação, o Exército, o Coronel Luiz disse aqui agora, o que o Exército faz é fomentar o tempo todo educação, o contato com a universidade, contato com o público em geral, educar o usuário básico, e portanto, mais uma vez, são todos convidados, é mais uma forma de estar em contato com a matéria.
Eu queria parabenizar a mesa e agradecer. Eu sou coordenadora geral do Conselho, e eu botei essas pessoas junto porque eu queria que eles se conhecessem, especialmente o Coronel Luiz Gonçalves, que esteve lá na minha sala no início da programação desse Conselho, e eu queria que você conhecesse o Cardim, especialmente o professor Pedro Rezende, porque eu acho que ele, se ele não tem público dentro da UNB, eu tenho certeza que ele tem público dentro do Exército Brasileiro, que é responsável pela cibernética, pela defesa cibernética do país. E eu acho que precisa muito o Ministério da Defesa de uma pessoa como o Pedro Rezende, que eles não ouviram ainda.
Eu pedi para falar algo ao Décio. Obrigado pela pergunta, Décio. Eu acho que foi fantástica a sua pergunta. Nosso foco sempre foi na capacitação. Mas nós temos um problema, creio eu, um problema cultural no Brasil. Que o senhor falou. Veja, se essa sala, se este simpósio aqui desse um diploma, e esse diploma pudesse colocar no Lattes, aqui teria mais de 1000 pessoas. O nosso problema hoje na sociedade brasileira é que nós estamos muito mais preocupados em ter do que sermos. Está certo? Qual o seu currículo? Lattes, tem 3 folhas, tem 4 folhas? Ah, isso é importante. Então, e eu vejo isso, como eu falei, eu morei um tempo na Europa. Lá é o seguinte, você tem um curso...
O cortou o currículo dele, que é muito maior do que o nosso, mas ele usou uma linha só.
Veja, você lá, e com o país avançado, o nível técnico, o cara sai técnico, a diferença para ele sair engenheiro é 1000 euros, em torno de 2.000, 3.000 reais. Aqui um técnico ganha 1.600, um que só tem o diploma vai ganhar 12, 13 mil reais. Quer dizer, nós damos mais importância o canudo do que o conhecimento. Então, esse é um problema seríssimo no Brasil. E nós não temos estrutura. Então, hoje, em 2012, eu assisti uma palestra do MEC, o gerente executivo do MEC, que é o vice lá, né? E ele falando, olha, nós temos um problema. Qual é o problema? E não mudou. Que é um outro problema cultural nosso. Nas bolsas de estudo para o exterior, nós... quando colocamos as bolsas para o exterior do MEC, 30% são em ciências exatas, 70% são humanas. Não tem nada contra humanas, hein? Mas não, o país quer desenvolver 30% em exatas, 70% em humanas, filologia, psicologia e etc. Na Coreia do Sul, naquele mesmo ano, era exatamente ao contrário. 68% das bolsas na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, eram de exatas. E 28%, 22% eram de humanas. Então, nós temos de mudar toda a nossa mentalidade. A Casa Grande e a Senzala continua aí. Como nós falamos aqui, é o patrão que vai mandar em todo e a gente fica assim, ó, fica esperando que a coisa ocorra. Nós não estamos indo atrás do prejuízo, atrás dos nossos direitos. E a capacitação é isto. Se você der um diploma bonito que você possa colocar no Lattes, vai encher a sala. Agora vai lá conhecer, vamos lá assistir uma palestra, como falou? Não. Isso eu tenho muito pouco interesse, porque isso não dá currículo, não dá canudo. Esse é um grande problema da nossa sociedade, não só na área universitária. Eu sofro isso lá dentro. O meu pessoal, vai lá e olha, esse curso dá currículo, esse curso não dá currículo. Mesmo sendo, muitas vezes, gratuito, não paga nada. Mas o cara não quer ir. Ele quer ir naquele que paga 3 mil dólares para ir nos Estados Unidos, mas aquilo vai dar o currículo na carne de melo. Ah, o curso da carne de melo é sensacional, porque tem o curso. Agora, um outro faz um curso igual aqui, não, mas não tem nome, não, é o ter.
Gostaria de concluir com uma... Te devolvo a pergunta. Você é da área de saúde? Eu lhe digo o seguinte, eu estou convencido que nós estamos vivendo uma epidemia de síndrome de Estocolmo virtual. Ninguém quer deixar de pensar em tecnologia como mágica, como fascínio, e descarta qualquer importância para o que a gente está discutindo aqui no fundo. Leva, faz de conta que está ouvindo, prestando atenção, e depois continua com os mesmos hábitos. Então eu lhe pergunto, como é que a gente erradica uma epidemia de síndrome de Estocolmo virtual? Você que é da área da saúde.
Senta aqui, senta aqui.